Palmas. Uma exibição de cinema de Lucas Lima com dois golaços. 2-0 para o Palmeiras, a lição de casa é feita. E você confere agora o nosso...
Vai, mano!
Clica, mano!
Quando eu...
Uma coisa é outra.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, @WebRádioVerdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
Final de jogo no Allianz Parque, 2-0, e para liberar o Cláudio, a gente já solta o nosso...
Resumo da partida.
Claudião, para você, rapidinho aí, porque você precisa sair, o que foi esse 2-0 pro Palmeiras?
Bom, 2-0 justíssimo e demorou muito para esse placar chegar. Sofremos um pouco com o pecado da finalização, que não acertávamos o gol, e quando acertamos estava lá o goleiro também do Botafogo. Mas o primeiro tempo, para mim, foi perfeito do Palmeiras, só não foi mais perfeito porque não veio o gol. Quando mudou o segundo tempo e o Botafogo veio com mais vontade, eu até fiquei meio preocupado. Mas foi coisa só de 5, 8 minutos que o Botafogo criou duas boas chances e depois o Palmeiras voltou a ser senhor do jogo. Dudu, monstro jogando bola, um monstro pra cima, mas errou o pênalti. Tudo bem que não faz falta agora porque o Palmeiras conseguiu a vitória, mas precisa melhorar a pontaria também na cobrança de pênalti. Então, pra falar no geral, não teve ninguém hoje que eu possa falar que foi abaixo da média. Mesmo o Moisés, não sendo tão efetivo, ele fez uma função muito importante no campo hoje e ajudou demais o time do Filipão. Foi um jogo quase perfeito do Palmeiras. Só não foi tão perfeito porque o gol não saiu quando tinha que sair, que foi no começo do jogo.
Pois
porque
é.
Aí escancararia o jogo hoje, o Palmeiras meteria uma goleada no time do Botafogo. Um jogo espetacular, um jogo digno...
Espera aí que você vai dar nota.
Um jogo digno de Filipão dos novos tempos.
Você vai segura aí que você vai dar nota. É só o Henrique Oliveira, nós vamos ganhar tudo daquela monetizada marota. Valeu, o Henrique Oliveira.
Vamos lá, vamos inverter para liberar o Cláudio.
Então a gente
solta a nota agora dos jogadores e depois eu resumo o que foi esse jogo.
Vamos lá.
Nota dos jogadores.
No pique, Cláudio Ritt, 21, Everton.
Bom.
Pra você, André.
Bom.
Mike com a 12.
Bom.
25, Antônio Carlos.
Bom.
E o Dracena, que quase guardou dele, hein?
Bom.
Diogo Barbosa com a meia dúzia.
Com uma ressalva para todos da defesa, 0 gols tomado, é o oitavo jogo, mundo.
Pois é, o último homem da defesa, o Diogo Barbosa.
Bom.
E o Felipe Melo, hein?
Foi bom hoje, ele deu uma ramelada ali, deu uma entregada de bola, quase saiu o gol do Botafogo. É, ainda bem que o Pimpão ficou sozinho, ele ficou olhando para ver se chegava alguém, não chegou e ele acabou deixando quieto e perdeu o gol.
Tá certo. Com a 19 no primeiro tempo, o capitão Bruno Henrique.
Também bom.
Tá certo. E com a... depois eu vou deixar ele por último. 10, o Moisés.
Bom também.
Bom, hoje não foi tão brilhante, mas foi bem, né?
Foi bem.
Com a 7, com a camisa 7, o Dudu, baixinho do Verdão.
Ótimo, mesmo perdendo o pênalti.
Ótimo.
Foi ele o cara do jogo, ele que chamou a responsabilidade, ele pegava
jogou
a bola.
Jogou muito.
Pedia a bola, ia pra cima. Muito bom, ótimo.
Com a 37, no lugar dele entrou o Arthur.
Sem nota, né?
Sem nota.
Com a 29, jogou o William.
Bom.
É, não. O bigode mandou bem de novo.
Mandou bem de novo, renovadinho.
Com a 9, o Borja.
Bom.
Foi bom também, segurou zaga ali, fez o...
Perdeu dois gols. Serviço, ele certo. Perdeu dois gols na sequência.
Mas uma foi atrapalhada pelo...
Mas pediram o Deverson, o David entrou, deu três caneladas e também perdeu.
Mas foi bem. Deverson aproveitando.
Foi bem.
Bom também.
Apesar das caneladas.
E pra finalizar, o Lucas Lima.
Espetacular.
É espetacular.
Sensacional.
Sensacional, muito bem. Quase entrou no segundo tempo e matou a pau com dois golaços.
Sensacional.
Monstruosos. Eu vou ver se eu consigo mostrar os gols pra vocês aí.
Vamos guardando aqui.
Aqui a gente é punk, mano.
Pois é, e a gente segue então.
É isso aí, Brunão. Valeu.
Não.
Obrigado.
Não dá tempo
muito
aí.
Bom.
Não, espera,
André,
mas toma um café.
Muito obrigado. Tem cafezinho.
Fica aí,
ali.
Toma um café.
Valeu, galera. Fiquem com Deus. Curtam aí que vai continuar o nosso pós-jogo. E a gente se encontra domingo. Forte abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.
Muito obrigado, Cláudio Ritti, que vai agora. Tô falando, domingo vocês não acreditaram em mim. Agora o Cláudio Ritti vai lá no Doutor Bumbum dar aquela reforçada.
Agora você quer, né? Se
vocês não acreditam em mim. Agora que eu paguei lá o cheque do Cláudio Ritti no domingo, vocês estão vendo quem falou a verdade, tá certo? Valeu, Cláudio Ritti, tamo junto. Olha o Marcelo Miyashita aí, hein?
Marcelo Miyashita? Deixa eu ver, Miyashita.
Manda um abraço pro meu neto Cauê. Tá mandado, Marcelão. Tá mandado, tá certo?
Marcelo Miyashita, seu neto?
Zé, eu achei que o Marcelo fosse mais
nem
novo.
Nem o Cláudio Ritti tem neto, ele tem 128 anos, mano.
Tem 430 filhos e
tem,
nada.
Tem, não tem neto.
Cláudio Catra Ritti. Tá certo, manda um beijo pra Midori, viu, Claudião? Tá certo. Rapaz, vamos lá, pro meu resumo então do jogo, já que o Cláudio Ritti já resumiu dele. Palmeiras, no primeiro tempo, dominou completamente as ações do jogo, foi o senhor do jogo hoje no Allianz Parque, não deu nenhuma chance ao time do Botafogo, criou bastante chances, o goleiro Saulo quase deu uma pichotada ali, mandou uma bola no travessão, o Borja perdeu uma oportunidade, o Dudu perdeu outra, mas o Palmeiras não conseguiu o resultado na primeira etapa. Voltou um pouquinho desatento ali o time do Palmeiras, o Botafogo se assanhou nos 15 primeiros minutos para cima do Palmeiras, e aí o Verdão retomou de novo a ponteira do jogo, não deu nenhuma chance para o time do Botafogo, e o Lucas Lima entrou e fez um partidaço, mudou completamente o estilo de jogo do Palmeiras com o Moisés recuado. O Bruno Henrique saiu certamente por cansaço, por uma questão física, já que jogou todas com o Filipão, vinha jogando tudo.
Eu perdi minha caneta, depois você pega.
O Cláudio Ritti perdeu a caneta. Você não sabe nem escrever, Cláudio Ritti. Pra que você quer
palhaço.
Caneta, tá certo?
E aí, peraí, não, então é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta aqui pro Claudio. Vou entrevistar o Claudio Ritti.
Entrevista.
Claudio Ritti, o senhor está atrasado.
E aí, no finalzinho, na metade do segundo tempo pra frente, o Lucas Lima tomou conta de vez do jogo. E numa jogada ali, num bate-rebate dentro da área, o Dudu achou o Lucas Lima livre no segundo pau e ele meteu uma caixa. Meu irmão já mandou aqui os gols, viu, Claudio Ritti? André Neri. Eu vou mandar aí encaminhar para você no YouTube, no WhatsApp. O primeiro gol do Lucas Lima foi uma pintura. De primeira, um golaço. O cara joga a bola. Se tiver confiança, se tiver bem fisicamente, certamente o Lucas Lima vai brilhar e muito com a camisa do Palmeiras nesse esquema do Filipão. E aí o pênalti aconteceu, o Dudu desperdiçou a cobrança. Há de se dizer que já é o quinto pênalti consecutivo do Palmeiras. Que não entra.
Teve
treinar mais pênalti, hein, galera?
Não, teve algum dos amigos aqui que falou assim: poxa, galera, a gente tirou a zica da falta, do gol de falta.
Pois é,
e a zica tá no pênalti agora.
Pois é,
pô,
rapaz.
Assim não dá, mano.
E uma rodada muito boa pro time do Palmeiras, já que.
Sim.
São Paulo empatou.
O Grêmio acaba de empatar.
Viu? O Grêmio empatou. Leva o Palmeiras aí à quinta posição com esse empate do Grêmio.
Tá um ponto na frente.
Mas diminui consideravelmente aí a vantagem do São Paulo. Já são agora 7 pontos pro Palmeiras, hein?
Sim, agora a coisa tá ficando...
7 não, 6 pontos, né, de diferença.
Pera aí, deixa eu ver aqui...
6 pontos. 6 pontos pro Palmeiras, só 2 vitórias...
E chega.
Pode ser que chegue aí
e tem um confronto direto.
Então é isso, lembrado. O resumo do jogo foi isso. Palmeiras dominou o jogo completamente. É, o Dudu não bateu de forma de split cent, ele bateu mal mesmo. Ele escolheu mal o campo e não deu toquinho, nada disso. Ele bateu mal. Acontece, e a atitude do Filipão quando ele saiu foi sensacional. Abraçou o Dudu, pediu pra galera aplaudir. E hoje, eu vou te dizer, André, fazia tempo em jogo de brasileiro, que não é mata-mata, que eu não sentia o Allianz Parque tão vibrante quanto foi hoje, cara.
A torcida até realmente... balançou a câmera aqui, você vê, uma hora eu mostrei assim o...
E normalmente é a torcida organizada, a Mancha Verde é quem comanda, e foi assim hoje também, mas o estádio inteiro foi junto e foi
tem que
um
dar os
caldeirão aqui. Hoje, se a gente criticou um dia que a torcida não foi, não levou o time, não empurrou a galera, hoje eu vou te dizer, hein?
Hoje
fazia
foi.
Fazia tempo que a gente não sentia o Palestra vibrar e hoje vibrou.
Foi bem legal.
E foi isso. Esse é o meu resumo. E pra você, André?
Cara, eu tenho só é que ir atrás dos caras que foram no Dr. Bumbum. Porque foi isso, cara, o Palmeiras dominou, o Claudio Ritt falou no resumo dele que o primeiro tempo fez um ótimo primeiro tempo, inclusive, cara, a única coisa que faltou foi o gol, porque criou, foi pra cima na disposição, Dudu jogando assim uma partida assim até a hora que ele saiu, tomou muitas faltas ali, impressionante, o cara voou, ele tá feliz, e para de ligar no WhatsApp que atrapalha.
É isso aí.
Daqui a pouco você vai mandar seu áudio, você manda seu áudio de até uns 30 segundos. Eu vou soltar aqui no... agora depois, mas meu resumo é esse, cara. Uma partida ótima do Palmeiras. É impressionante, cara. Se jogar com essa disposição, com esse... Com a tática dentro de campo, né? Com o posicionamento ali, com essa... Como se chama? Fugiu-me a palavra. A obediência tática ali que o Filipão passa ali para os jogadores. Se jogar com essa obediência tática, com essa disposição e criando dessa forma, cara, é problema ganhar da gente, viu?
Pois é, cara.
Fica difícil, acaba metendo medo nos adversários e acaba gerando muito confiança, tanto na torcida quanto no próprio time. Vamos lá agora, Vitor Bortoleto, esquema tático, Neri. Com esse esquema tático, com a disciplina tática, né, que os jogadores aplicam ali no campo, porque às vezes o técnico até manda você fazer um negócio, mas o jogador acaba perdendo posição, perde a tranquilidade, sai do posicionamento, e isso não está acontecendo com o Palmeiras. Então agora, enquanto a gente espera... Faz pergunta agora,
a gente vai pra
seu palhaço.
Arquibancada virtual.
Então você pode mandar o seu áudio de até uns 30 segundos. Por favor, não se exceda muito, porque daí é ruim pra gente. Você acaba tirando a vez de todo mundo. Até 30 segundos para o WhatsApp 11 96170 6862, 11 96170 6862. Fala aí, Prática Radical, o cara que mais monetiza nessa bagaça.
Prática Radical, direto de Brasília. Bola manhosa, se recusou a entrar no primeiro tempo, e quando entrou gostoso, entrou logo duas vezes. É a dica que a gente disse, né? Agora tá nos penais, gol de falta bonito. Pergunta, parabéns a vocês todos da Web Rádio Verdão, mas a pergunta, já que o jogo é impecável, e a pergunta é sobre domingo. O que esperar, o que temer, como se preparar para pegar o Colorado maldito, lembrando que o Filipão, ele gosta de ganhar do Inter.
Ele gosta, ele odeia o Inter.
Pois é, e o Palmeiras tem sempre vida dura lá no...
Ah, histórico isso,
lá,
né?
No Beira-Rio, em 2016 ganhou com o gol do Eric lá. Fazia muitos anos que o Palmeiras não ganhava. O Inter caiu, obviamente, ano passado não teve jogo. E domingo é a estreia do Guerreiro e todos os ingressos foram vendidos. Então certamente vai ser um jogo muito difícil. Talvez seja aquele jogo que muda a chavinha. É aquele jogo que, se ganhar, aí o bicho vai pegar, porque vai tirar 3 pontos do Inter... Dependendo do resultado do São Paulo, pode encostar na liderança e o bicho vai pegar, tá
então,
certo?
Então vamos lá, mais um áudio enquanto eu vou preparando os gols.
Fala,
aqui para vocês
ouvirem. Fala, Web Rádio Verdão, muita felicidade. Opa, hoje com essa vitória do Palmeiras. É nós, somos nós aí todos palmeirenses. Manda um abraço pra minha filha Luísa aí, dia 28 ela vai completar 5 aninhos. Valeu, um abraço. Barbeiro Cleito, aqui de Gobiruba, Santa Catarina.
Ô barbeiro, eu tô precisando dar um tapa na barba aqui. No cabelo boa, não, hein? Porque no cabelo eu só vou cortar quando a gente for campeão
e
mundial.
E o Cláudio Hitt, que saiu daqui, é Gabiru, né?
Ele, mano, também.
Não é de Gabiruba, mas é Gabiru.
Então vamos lá, aqui eu tô preparando aqui os gols pra vocês. É, em breve aqui.
Rapaz, tarará, eu tô vamos revendo lá mais... o lance aqui. Vai. Fica ligado aí na Web Rádio Verdão no YouTube, que o André vai subir os gols aqui agora.
Isso. Nery, gostei do jogo do Lucas Lima, mostrou seu valor mais uma vez. Acredito que conquistou a posição de titular. Parabéns pela transmissão e a narragem épica do Bruno.
Opa,
um abraço
junto,
e até amanhã na live de quinta. Lembrando, já que o cara deixou a bola quicando pra mim fazer o gol, live de quinta amanhã com participação do Bruno Cuti do Família Palestra.
Ele não vai estar bêbado não, né?
E talvez eu chamei aqui o João do Locomotives. Vamos ver
certo.
Se ele consegue ir. É meio em cima da hora, mas vamos ver, né? Quem sabe. É tudo nosso. Fala aí.
Aí, galera da Rádio Web Verdão. Noite feliz, hein? As bicharadas empatou, gambazada perdendo e o Verdão ganhando. Tá colando, hein? Abraço, Marcelo e Enzo de São Caetano do Sul.
É isso aí, Marcelão. Estamos chegando. É isso aí. Vamos lá aqui. Verdão com Felipão é só emoção. E golzão de cracão. É isso aí.
Do tá bigodão.
Do bigodão. Humberto Prado. Foi Humberto Prado que falou a frase.
Samuel de Ouro Fino, Minas Gerais.
Tá, mas você... o Samuel Ouro Fino, era só isso? Mas um abraço mesmo assim. Pedro Lucas de Ibaiti.
Estamos aqui ouvindo a narração do jogo, acompanhando vocês. Muito boa a narração, como sempre.
Valeu.
Palmeiras mostrando muito bom futebol. É isso aí, Felipão. Vamos ganhar Libertadores e tudo esse ano. E manda um abraço pra Londrina. Valeu, moçada.
Até o próximo. Londrina,
vai,
Londrina é verde, cara. É o lugarzinho pra ter palmeirense que é no Paraná, cara. Putz, é terra da minha irmã lá. Terra da minha mãe, né? Minha mãe nasceu no Paraná. É, minha irmã mora em Curitiba. E, bicho, tem. Olha, tem parmeira lá, viu, mano? Tem parmeira pra caramba.
Tem bastante. Maringá também,
Maringá,
é cheio.
Maringá não. No último jogo aqui, aquele que foi às 11 horas da manhã, veio uma caravana de Maringá, mano.
É.
Bichinho, tudo com sede.
É isso aí.
Era logo 9 horas da manhã, os caras, ó. Uma sede lascada, mano. Que. Mandei o áudio acima.
Boa noite, André. Boa noite, Rodrigo. E aí, imagina uma
filho.
Disputa de pênalti na Libertadores, o final da Copa do Brasil, Palmeiras e Corinthians. A gente morre do coração, esses caras têm que treinar a cobrança aí, cara.
Pode ter certeza.
Mas eu vou falar pro Felipão colocar eles pra bater pênalti umas 30 vezes por dia.
Bem lembrado, porque assim, em jogos de mata-mata, é muito provável,
é
muito provável que isso aconteça.
É, e o Fábio lá pegou 3 contra o Santos.
Então a gente não pode dar esse milho, cara. Não pode dar esse milho, cara. Galera, enquanto vocês estão falando aí, vamos ver se eu consigo aqui soltar pra vocês os gols.
Ainda bem que vocês não sentem cheiro aí. Quando o André solta.
Não, esse aqui...
Bom, o André vai preparando aqui os gols do Palmeiras.
Nossa, que
rapaz,
susto,
velho. Apagaram as luzes aqui do Allianz Parque.
Tá aqui, vamos lá, procurar... Peraí, calma aí, para de mandar o áudio aqui, senão atrapalha.
A galera mandando o áudio, o André tá preparando aqui os gols pra gente analisar aí os dois lances. Dois golaços do Lucas Lima, o Palmeiras que não fazia gols de falta há muito tempo, fez com o Bruno Henrique contra o Atlético Mineiro. E pra tirar a zica de vez, um golaço.
Ah lá, replay, ó, tá lá.
Se você estiver
acompanhando
aí no YouTube, você tá revendo aqui.
Esse é o lance do primeiro gol, né? Você vê o cruzamento ali, vem da esquerda. O Lucas Lima fez muito gol, assim, de bate-pronto de esquerda.
Ah, sim, claro.
E mete um golaço, assim, que é sensacional. Acho que nem ele não botou a... falei, pô, será que eu fiz isso mesmo?
Rapaz, um golaço.
Um golaço.
Aí. A gente vai comentando aqui, novidade aí na Web Rádio Verdão.
É, o replay
agora
aqui.
Agora a gente tem os replays isso. Logo no final do jogo, tá certo?
Isso. Agora, o segundo gol, a jogada vem, começa com o Dudu, que sofre a falta.
Sim.
Toma o rapa ali do jogador do Botafogo. E aí ele fica estatelado no chão. Tô narrando pra você, que eu também sei fazer narragem. Aí vai o Lucas Lima pra bola. Perna esquerda na bola. E o goleiro, hora que ele viu, ele falou, fudeu.
Foi engraçado a segunda falta, que foi bem
ali. É que ele já veio vindo mais pra cá. Esquerda, né? E aí o Lucas Lima toma outra sessão de pescotapa do elenco inteiro. Uma comemoração bem legal. É, eu vou repetir pra vocês, tá? Vamos repetir.
Vamos trocando aqui uma ideia enquanto não acontece o Filipão.
Vamos lá repetir pra vocês
a entrevista do Filipão. A gente vai comentando aqui o que foi esse jogo do Palmeiras. É importante duas coisas, né, o André? As mudanças do time do Palmeiras, o Filipão contrariando aí quem disse que o Filipão é ultrapassado, que isso, que aquilo. Ele mudou completamente a forma do Palmeiras jogar. O Palmeiras tenta o gol do início ao fim da partida, mesmo sendo um time com um sistema defensivo muito forte. A galera tá falando que tá sem áudio aí, André.
Eles não estão conseguindo ouvir a gente, é isso? Eu já sei por quê.
Ah, porque você fechou o microfone, né?
Não é que eu fechei o microfone, não. Agora tá. Os dois gols foram uma pintura. Agora tá escutando aí o.
Isso.
O Fabianchi, dá um salve aí, Le Vitorino. É que tava o áudio por cima do. Provavelmente, agora sim, é o áudio do vídeo que a gente recebeu aqui.
Agora
sim. Um obrigado. Não vou falar o nome, porque senão é um pouco mal, cara.
A gente tava falando aqui sobre o Filipão, né? A galera aí criticando o Filipão, que ultrapassado e tudo mais. Ele mudou completamente o jeito do Palmeiras jogar. Ele simplesmente fez o Palmeiras querer o gol do início ao fim do jogo, mesmo vencendo. Você consegue colocar aqui, André?
O quê? Isso que eu tava tentando aí, ele me deu um baile aqui, mano.
Entendi, o André tirou aí, mas a gente tá tentando colocar novamente o gol. O André vai tentar aí, galera. É que é tudo novo aqui na Web Rádio.
É que aqui é seu louco, meu, quem sabe faz ao vivo, bicho.
Pronto, aí você vai vendo pequenininho aí os gols.
Eu só preciso fazer ele ficar... E os caras mandando um áudio, mano. Looping, vou deixar em looping aqui, certo?
Isso aí, beleza. Agora sim, André.
Looping. É aqui que é
os
assim,
os gols, né, da Web Rádio,
o replay também eu vou deixar ele aqui em cima do coisa, para os caras não tomar minha imagem, entendeu?
É isso.
Senão
aí
os caras tomam a imagem...
É tudo ao vivo, hein? Tudo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, bicho.
Tá aí.
E dois recados, né? Já pegou já. Você nem sentiu ele mexendo atrás de você, né?
Não é assim não, mano.
Duas coisas pra quem disse que o Filipão é atrasado. E teve um cara aí que falou que o Lucas Lima não faria dois gols no ano, hein? Só hoje ele fez dois e dois golaços.
Se falar a verdade, eu vou ter que chupar mesmo.
Fala, dá uma balinha aí pra você, então.
Ainda vou chupar.
Filipão, daqui a pouquinho vai para a entrevista coletiva. Você vai ouvir aqui na Web Rádio Verdão. E agora é o nosso pós-jogo com gols, hein, rapaziada?
Vamos seguindo aqui. Nota desse caboclo.
Nota do juiz.
Eu achei que foi bem. Embora ele não tenha dado pênalti no primeiro tempo, no chute do William, eu acho que o árbitro foi bem na partida, comandou bem os lances, principalmente na parte disciplinar. Não interferiu no jogo, André.
Assim, a gente já fica meio escaldado com esse senhor, né? Porque ele tem um histórico enorme, né? De serviços prestados contra a gente. Mas assim, vai. É lógico que a gente tá aqui assistindo o jogo e todo fica palmeirense, vida, qualquer errinho do juiz, você vai já xingá-lo e homenagear a mãe dele. Mas assim... Vai, tirando, né, noves fora nada, ele errou até que pouco. Então, eu vou até que dar um regular pra esse larápio.
É isso aí, vamos seguir aí com a nota do...
Nota do... Não, técnico do depois, técnico aplausos.
Depois. E os nossos aplausos vão para...
Hoje eu vou ter que aplaudir o Lucas Lima. dois golaços, entrou no segundo tempo, mudou completamente o jeito do Palmeiras jogar. Embora ele tenha entrado e errado alguns passes no início, o Lucas Lima é sempre aquele cara que quando ele vai errar passe, é porque ele tenta sempre o passe mais difícil. Ele não toca de lado, geralmente ele toca uma enfiada, ele tenta uma enfiada de bola, ele tenta um passe mais agudo ali para deixar alguém na cara do gol. E quando erra, fica mais evidente, é claro. Mas hoje ele foi muito bem. Errou poucos passes e na finalização o homem é bom de bola, hein? Só faz golaço.
Pois é, eu vou ser obrigado a ir atrás de você. Eu vou aplaudir o Lucas Lima também.
Ô, canal Alviverde, dá um tempinho, né, amigão? Você vai divulgar seu canal no nosso canal.
Tá certo. Eu gosto dessas coisas. Às vezes tem até... você vê, os amigos de canais... parceiros aí, os caras não fazem isso, entendeu? Você não pode te chamar, você tá na nossa live, cara, você não pode tirar a nossa atenção. Vão lá, curta depois,
vai lá,
o canal do canal do Alviverde, sei lá como é que eu chamo o nome dele, mas não dá pra fazer isso, né?
Renan Santos, Tapetense e Marmitians, dois times que poderiam perder hoje.
Sim, podia ser menos um a menos um.
É isso aí.
Então, esse aqui, eu acho que hoje não cabe. Mas eu vou soltar mesmo assim a vinheta.
E as nossas vaias vão para...
Rapaz, difícil hoje, hein? As minhas vaias vão pro Cláudio Hitt.
Cláudio Hitt, boa.
Que foi embora, deixou vocês aí que acompanham nosso trabalho na mão.
Eu posso falar a verdade agora?
Diga.
O cara foi testar o trabalho do Dr. Bumbum.
Eu falei, vocês não acreditaram. Domingo eu fui lá, porque o Dr. Bumbum tava na bronca com o Cláudio Hitt. Eu fui levar um cheque.
Safado tá me devendo.
Pra...
mexi no bumbum dele.
Isso, agora eu tô preso, o cara me abandona. Eu fui lá pra pagar a cirurgia que o Cláudio Hitt fez. E hoje... ele foi fazer um check-upzinho pra ver como é que tá.
Mas na verdade foi testar, né?
Aquele hidrogel na nádega direita que tinha dado uma caroçada, é. Você não reparou na bunda do Cláudio hoje que tava meio caroçada do lado direito? Era isso. Tá certo?
Ai, mamãe, é onde ele deixa a carteira,
segundo,
né?
Segundo gol aí, 2-0, é isso?
É onde ele deixa a carteira, né?
Não, não. Anularam um gol legal do Fluminense, hein?
É, merece.
Também. O Leonardo tá pedindo pra aumentar o áudio aí, viu?
É, tem vaias? Tem vaias? Eu vou aumentar o áudio. Eu acho que eu já sei por que. É que é o seguinte, quando você... Não, ô... Tá normal, não tá não, ô Churumeilos?
Ô Tom Rio Selfie, manda aí de novo, porque eu não ouvi a tua pergunta, não. Eu tô aqui ligado no chat aí, pergunta de novo que eu respondo, sem problema nenhum.
É que, meu, hoje o Massa colocou o vídeo do nosso WhatsApp, você que... Sim. Fala aí, reclama que a gente não lê sua mensagem, coisa, cara. Tem horas que fica o meu bagulho dói daqui, não dá pra pegar nenhuma mensagem.
Ô André, a galera tá colocando aqui...
Tem vaia?
Peraí, o Tom Himself aqui mandou, Verdão, tem um gordazo de outro canal... que diz que pênalti tem que correr olhando pra bola e bater firme. Tá provado que o segredo é olhar pro goleiro e deslocá-lo. Cara, isso é muito... Isso
é treino,
muito relativo,
né, cara?
Porque é treino, tem que bater com confiança. É, o Dudu bateu muito mal, né? Ele mudou o lado que ele costuma bater. É, mudou o lado não, ele sempre bate ali, ele foi no lado da segurança dele, naquele cantinho direito. E o goleirão certamente... A galera tirando sarro, é o Davidson que ele falou aí.
É, eu sei.
Mas é treino, treino pesado. O Palmeiras não é que não tenha treinado, tá? O Dudu treina muito durante a semana cobrança de pênalti, mas hoje bateu mal. É, coincidentemente, os outros jogadores também bateram mal nas últimas três. Correr olhando pra bola é relativo. Se você olhar aí na Copa do Mundo, teve 15, 20 penalidades, o Griezmann não olhou pra bola, o Griezmann olhou pro jogo, a pancada que ele deu, o Cristiano Ronaldo, esses caras todos têm um jeito próprio de bater, então acho isso relativo, não tem nada a ver.
Ô Michele, qual o Bruno que tá na live? É o Bruno Vuvuzela que você tá falando, que é do Arquibancada 1914? Se for ele. Bom, tem o vaia pra
Silva,
alguém?
Não, hoje não, o de time foi muito bem.
Também acho, então pra não perder o costume, eu vou vaiar o juiz.
É isso aí.
É Ele não foi tão ruim, mas eu vou vaiar, porque merece, é juiz.
É. Vamos. Ó, o Vinícius de Goiânia tá pedindo um abraço, tá mandado.
Tá mandado, quem foi esse aqui?
Destaque do jogo.
Aí, pra mim, foi o Dudu. Acho que jogou muito bem, embora ele tenha perdido o pênalti, o Dudu chamou a responsa de novo, fez mais um grande jogo. Ele não conseguiu fazer o gol de pênalti, mas chamou a responsa, isso aí realmente fez a diferença hoje.
Ah, não, ele tá falando que você, Bruno Massa, tá no chat.
É, eu tô aqui acompanhando a galera.
Isso ajuda. O destaque do jogo, eu vou ser obrigado a testar seu hidrogel e vou atrás de você.
Não, é do Cláudio Rich.
Dudu, cara, é impressionante. O cara jogou muito, cara, ele jogou tanto que ninguém reclamou do pênalti perdido.
Pois é,
pode perceber aqui no chat.
Também,
é lógico, né? Que na hora ali o cara, porra, errou o pênalti, aquela coisa toda, mas passado o jogo, vitória veio, você acaba relevando, porque o cara. Dublin é Palmeiras, Rafael Chiarella. Ô, Dublin tem uma torcida, mano.
E eu queria muito
em breve, na, em breve na Liga Verde, o Palmeiras em Dublin.
Ô, Celso, lá, o Celso entrar. Tá aqui bravo. Nossa, que áudio baixo. Por que essa palhaçada? Calma, cara.
Deixa eu tirar o gol, então, tá? Eu vou tirar o
gol. Aí, ver, pronto, ver, o áudio vai melhorar aí. Calma. Palmeiras ganhou. Tá certo?
Melhorou? Melhorou ou não?
É. Nota do velho, a nota do Filipão. A gente tá esperando aqui a coletiva do Filipão. Pra
nossa,
gente
ouvir. Nossa, eu vou aumentar na orelha de vocês, mano.
A
e aí,
entrevista
funcionou?
Dele, certo?
Melhorou agora? Vou pra Dublin no final do ano.
Boa, aí, já marca aí pra vocês assistirem o jogo legal. Do Verdão juntos.
Você faz um favor pra mim, do Renan? Traz um leprechal pra mim, mas aquele que tem o pote de ouro, das moedas de ouro, tá?
É, de presente, né?
Isso, é lógico. E o velho, deixa eu ver, o velho não veio? O velho não veio ainda.
Nossa,
deve estar comemorando. Então,
ô Flavinho, você mandou piada hoje?
Mandou. É que o Flavinho, eu botei ele de moderador, dei um trampo pra ele. O bicho deve ter trabalhado com um condenado e não conseguiu fazer a piada. Então vamos para essa aqui.
Classificação e os próximos jogos.
Vamos aí, classificação dos próximos jogos enquanto o Bigode não fala.
Vamos lá, classificação, puxa a tabela aqui.
Os caras enchendo o saco agora, diminui o som que minha mulher tá dormindo.
Acorda ela, mano, aproveita e vê se dá pra fazer uma baguncinha.
Já dá aquela jantada.
Faz a baguncinha. Vamos lá, o Paraná empatou com as meninas 1-1, o Bahia perdeu pro Internacional por 1-0, o Palmeiras meteu 2 no Botafogo, o Sport perdeu pro América por 2-0, rolando ainda os jogos que começaram às 21h45, o Fluminense vai ganhando do Corinthians por 1-0, detalhe, já anularam um gol legítimo do Fluminense,
sim,
né?
Sim.
E o Grêmio vai empatando com o Cruzeiro por 1-1. A classificação de momento fica elas em primeiro com 42, mas já diminuiu essa diferença. O Inter vem logo atrás na rabeta com 41. O Flamengo, o Cheirinho, está com 37, joga amanhã. O Grêmio está com 37 também, devido a esse empate aí. Seria legal se o Cruzeiro metesse um golzinho aí, ia ser perfeito, porque daí o Palmeiras, da quinta colocação, subiria para 4.
Pênalti do Egídio.
Pênalti do Egídio?
Foi o que falaram aqui.
Então o Grêmio vai fazer gol, né?
É, que a gente não tá acompanhando na TV, viu, galera? Que aqui a gente não tem monitor, não, a gente vai acompanhando vocês aqui no chat.
Então, o Palmeiras tem 36, tá na quinta colocação. Logo atrás vem o Atlético Mineiro com 33, é o sexto. Depois Cruzeiro é o sétimo com 27. O Corinthians é o oitavo com 26. Também 26 o Fluminense.
Opa, tá começando lá a entrevista coletiva, hein?
Ah, é mesmo.
Alô. Vai falar
alô.
Felipão.
Vamos lá.
Alô.
Não dá pra pôr nem a tela no...
Alô.
No chat, né? Hein, André? Você consegue pôr a tela do computador lá no... No esquema, não, né?
Boa noite, Scolari.
Falando lá no...
Queria que você falasse... Queria que você falasse dessa vitória importante para o Palmeiras, né? Um jogo que parecia bastante complicado, mas que em dois lances de qualidade do Lucas Lima conseguiu resolver a partida e o Palmeiras deu um salto, não só na tabela, mas também encurtou a distância para o líder São Paulo.
O jogo foi complicado desde o início, a equipe do Botafogo bem posicionada. Nós tivemos algumas dificuldades no início do jogo pela colocação do Felipe, do Moisés e do Bruno, que não deu certo no início. Depois as coisas começaram a correr como a gente pretendia, aí arrumamos. E depois a colocação do Lucas Lima no segundo tempo foi uma colocação porque nós vimos a oportunidade de trabalhar num setor que o Botafogo nos permitia, e o Lucas tem essa qualidade fantástica de armar a equipe. Foi a substituição que a gente fez para ver se concatenava melhores jogadas. Eu acho que no normal do jogo nós tivemos as melhores chances, vencemos o jogo, a gente deu mais um passo rumo à disputa que ainda a gente quer ter de Brasileirão, e vamos indo passo a passo, devagarzinho, chegando àquilo que a gente deseja em todas as competições.
Felipão, tudo bem? Boa noite. Ainda sobre o personagem do jogo, não, Lucas Lima, todo mundo sabe que qualidade para ele não falta, né? Sempre foi cobrado que ele participasse mais dos jogos, fosse um cara que tivesse mais ações no campo. Eu queria saber de você, no pouco tempo que você trabalha com ele, como é que você tem visto o jogador, que até fisicamente ele já disse que está melhor depois da parada da Copa, e como é que você pretende encaixar ele no time, se pretende encaixar logo?
Sim, eu pretendo encaixar o Lucas, pretendo encaixar o Thiago Santos, que é fantástico. Nunca vi alguém desarmar tanto como o Thiago. Eu tenho que colocar o Marcos Rocha em condições para disputar com o Mike a posição. Tem um grupo muito bom, e por isso a gente, à medida que vai jogando, vai estudando o que é que pode ser feito no jogo seguinte, vamos colocando os jogadores que achamos que para aquele jogo, em virtude do próximo, deverão representar o Palmeiras. O Lucas tem melhorado muito sua condição física, sendo que nos testes, ou mesmo nas medidas que são tomadas pela nossa fisiologia e nos exames que são feitos, é um jogador que está em pleno desenvolvimento de sua capacidade física. Mudou muito. E mudou também porque nós queremos aproveitar o Lucas dentro das características do Lucas. O Lucas não é um jogador que faça a mesma coisa que faz o Felipe Melo, que faz o Moisés, que faz o Bruno. O Lucas é um jogador com outras características. Então, se somos uma equipe, temos que trabalhar em equipe. Ou jogamos dessa forma para priorizar algumas situações vantajosas para o Lucas, e o Lucas tem que nos dar o retorno para que esses outros jogadores também façam alguma coisa para deixá-lo mais à vontade. E é isso que a gente está colocando para a equipe, e eles estão em perfeita sintonia.
Felipão, tudo bem? São tudo cinco bem. Pênaltis seguidos que o Palmeiras acabou desperdiçando. O que o técnico faz neste momento?
Nada.
Treina?
Nada.
Dá tranquilidade?
Não, treino 100 pênaltis por dia. Chega de pênalti. Eu não vou treinar mais. Não adianta. Se isso às vezes pode ser o psicológico. Se eu treino 5 pênaltis cada um por dia, 10 jogadores, são 50 pênaltis. E aí tem erros e acertos, e às vezes é o psicológico. Então, quem sabe, eu esteja cobrando, o Palmeiras esteja cobrando, vocês da imprensa estejam cobrando, e vamos dar um tempo. Mas nós todos temos que saber que algumas competições podem ser definidas por pênaltis. E nós temos que nos lembrar de épocas que o Palmeiras foi campeão da Libertadores nos pênaltis. Então nós temos que ter bons batedores e temos que ter um bom goleiro também que defenda pênalti. Mas a gente treina. Eu digo que não vou treinar, mas vou treinar sim. Vou tentar corrigir ou tentar modificar algumas coisas para que quando aconteça outra situação, o pênalti seja convertido. É normal que nós tenhamos uma lista em campo. A lista era hoje Borja primeiro. Se o Borja não estivesse, era Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique não estivesse, era o Dudu. Portanto, não tinham os dois primeiros. Foi o Dudu para a bola. Errou o pênalti. Mas se nós fizermos um apanhado do Dudu no dia de hoje, Eu acho que com um pênalti errado e tudo, dá para dar uma nota 8,5, 9. Fantástico, muito bem. E a gente vai tentar corrigir essa situação.
Filipão, boa noite.
Boa noite.
É até difícil falar em titular e reserva, né, num grupo recheado de camarões e com vocês rodando tão bem o elenco, mas eu queria te ouvir sobre o Mike. Diferença do Mike para o Marcos Rocha, por que é que você optou por ele, o que é que você ganha com um, perde com o outro, e uma segunda, se você me permite, queria te ouvir sobre o Paulo Turra. Sei que a sua comissão técnica é muito importante, o Carlos Pracidelli está aí, sei que você confia muito no Carlão, mas a gente vê um Paulo Turra muito agitado no banco, a todo momento conversando com você, e muito importante também no dia a dia do treino. Sobre o Paulo Turra e sobre o Mike, por favor.
É porque ele é agitado, ele já era agitado quando zagueiro. Se vocês procurarem alguns lances do Paulo, vocês vão ver o quanto ele é agitado dentro de campo. E eu dou a liberdade a ele e ao Carlos de que comandem alguns treinamentos, porque nós passamos uma hora estudando o que vamos fazer. Muitas vezes é bom que eu fique um pouco mais olhando para que eu possa corrigir algumas outras coisas e deixo-os à vontade, porque eles têm a capacidade, têm a qualidade, são comandantes, e a gente preparou, faz aquilo que está preparado. Sobre o Paulo, sobre o Mike é um jogador que em determinados momentos ele sobe um pouco menos ao ataque, mas tem um posicionamento defensivo um pouco mais forte que o Marcos. Então, para determinadas situações, o Marcos vai ficar mais à vontade para jogar. Para outras, é o Mike.
Felipão, quem pega, por exemplo, nesses últimos dias, os jogadores que você tinha à disposição, sem tantos problemas assim no departamento médico e de ordem disciplinar, dá até para analisar um Palmeiras vai com a força muito próxima da máxima. Com base nisso, você faz que análise no desempenho de conjunto, de evolução de time, e você elogiou o Lucas Lima, né? A evolução que o jogador tem tido. Ele já começa a embaralhar um pouco aí o jogo relação a brigar pela...
Porque o Lucas Lima tem tido uma evolução e uma vontade no treinamento. Ele não, quando entra nos jogos, a gente já sabe o que ele pode render, mas no treinamento ele modificou, desde que a gente chegou e viu algumas estatísticas de resultados que tínhamos de situações de treinamento, modificou para muito mais. Então, quando ele modifica para muito mais, a gente já começa a ver situações em que ele pode participar também mais. O início do jogo para alguns jogos, retirando um jogador mais de contenção para colocar o Lucas. Então, ele está ganhando espaço pela sua determinação e pela sua qualidade, o Lucas. É sobre o grupo, é isso que me perguntassem. Sobre o grupo, eu tenho tanta gente para escolher que eu não me preocupo quem é que vai jogar, ou quando vai jogar, ou por que vai jogar. Eu apenas analiso o adversário que temos agora e o que é prioritário depois, como fazer para montar aquela equipe, para montar uma equipe coesa defensivamente e depois, ali do meio para frente, como é que a gente vai organizar. Mas eu hoje tenho jogadores de qualidade que estão jogando, jogadores de qualidade que estão no banco e que podem fazer a diferença.
Felipão, boa noite. Felipão, é o início de trabalho, mas os resultados já começam a aparecer. São 8 jogos sem derrota, sem sofrer gols. Na sua avaliação, apesar do pouco tempo para treinamentos, né, uma partida e uma competição atrás da outra, o que você acha que ainda é preciso acertar, preciso melhorar no Palmeiras para que a torcida, né, consiga ter atendido a expectativa nas 3 competições que está disputando?
Bom, primeiro nós precisamos melhorar o nosso índice de aproveitamento, a nossa qualidade na bola parada. Pênaltis, faltas, que nós não estamos conseguindo traduzir em gols uma bola que muitas vezes é muito fácil de fazer esse gol. Fazemos um gol mais difícil do que aquele que normalmente muitas vezes nos é oportunizado. É isso que nós precisamos melhorar. Precisamos continuar com esse espírito que estamos tendo, e precisamos ter a manutenção desse espírito. Precisamos saber que não ganhamos nada e não adianta, desculpe o termo, vocês acharem que o Palmeiras já ganhou do Cerro. Não ganhou, não. É um jogo muito disputado, pés no chão, cabeça no lugar, não tem nada de, vitória, ganhamos um 2-0, mas temos um jogo muito difícil, e para isso precisamos desse grupo com esse pensamento. E se continuarmos nesse pensamento, nós vamos melhorando aos poucos, com o trabalho da, comissão técnica, alguns quesitos que estão faltando, e eu acho que a gente começa a disputar em iguais condições com as outras equipes.
Felipão, boa noite. Palmeiras chegando a 8 partidas sem derrota, sem sofrer gols, e a gente sabe que esse trabalho de marcação começa lá na frente com a doação de todo o elenco. Mas eu queria que você falasse pra gente o quanto que a postura do time, essa busca ofensiva muito intensa ao longo da partida, uma equipe que se dedica muito a buscar o gol, ajuda a não deixar muitas oportunidades para o rival.
Bem, lá nós começamos a marcação um pouco mais à frente porque temos jogadores que nos ajudam nessa marcação e pelas características podem fazer isso. No caso, William, Johan, Dudu, Jean. Então, começa ali a marcação. O próprio Daverson é uma característica do David, já não é uma característica do Borges, a gente tem que ir adaptando. Então, começa ali. Pois vem o nosso meio de campo, que é um meio de campo forte e com um espírito de marcação muito grande. Depois completa-se com as coberturas, com a colocação dos zagueiros em termos defensivos. A gente vem trabalhando em todos os dias nesse sentido, muitas vezes com o Paulo, outras vezes com o Carlos, vem cobrando e eles vêm assimilando e gostando. Então é isso que faz com que a gente fique contente, porque não adianta jogar futebol ou jogar no Palmeiras apenas por jogar futebol, tem que gostar. Tem que gostar do clube, gostar do que faz, para fazer aquilo bem feito, e eles estão fazendo.
Scolari, você falou agora de gostar do clube, gostar do que faz. No próximo dia 26, o Palmeiras completa 104 anos de vida.
Ah, deixa eu colocar para vocês uma coisa, desculpe, depois, por favor. Eu ia esquecendo. Ontem, por isso que é muito bom o Palmeiras, por isso que é bonito. Ontem os jogadores foram recepcionados pelo Dudu e Ademir da Guia. O Ademir até foi lá e brincou com o Bruno Henrique, dizendo, ó, Bruno, te cuida, que se eu colocar o calção aqui, uns 15 minutinhos, eu vou entrar. E são aquelas pessoas que fizeram o Palmeiras grande, e que hoje, se nós temos tudo isso que temos aqui, é porque foram eles, essas pessoas que hoje nos visitam, que começaram. E quero dizer a todos ex-atletas do Palmeiras, as pessoas principalmente que jogaram no Palmeiras, que serão sempre bem-vindas lá no clube. Serão sempre agraciadas, recebidas com o maior carinho, porque foram eles realmente as grandes pessoas que começaram a construir esse Palmeiras. Então, só para colocar a vocês que ontem foi um dia muito feliz para mim, receber do Dudu, do Ademir, um carinho especial e estar junto com os jogadores. E quando quiserem, os outros atletas também serão muito bem recebidos. Desculpe, viu?
Não, só complementando, Scolari, nessa tradição de festa de aniversário, né, e tal, a gente dedica sempre o primeiro bolo, a primeira fatia do bolo, para alguém especial. E muitos torcedores que a gente escutou disseram que se fossem cortar esse bolo, dariam a você o primeiro pedaço.
Tá bom, eu como gosto de doce, comer. Tô gordinho mesmo. Minha mulher não ia gostar muito, mas fazer o quê? Eu fico contente com a forma como a torcida do Palmeiras me recebe e como me trata. A maioria das pessoas que estão ali atrás estão dizendo, voltaste à tua casa. Realmente voltei. Todo mundo sabe que eu sou gaúcho, todo mundo sabe que eu nasci no Rio Grande do Sul, que eu me criei sendo gremista, mas gremista é o nascimento do Filipão e um pedaço da vida dele continua sendo. Mas também a minha casa é aqui. E quero fazer dessa casa e quero viver esse momento intensamente, com alegria, com felicidade, junto aos torcedores e junto àqueles que me proporcionaram a minha volta. Tomara que eu consiga. Tomara que haja esse entrosamento com os jogadores e que a gente consiga traduzir isso em títulos. E aí, então, o primeiro pedaço do bolo quem vai dar a torcida serei eu.
Feito. Obrigado. Sensacional, sensacional, cara.
Olha,
você vê a diferença de um técnico
pois
e um treineiro, né?
Olha, André, a gente comentava aqui durante a entrevista, você falou uma coisa que eu achei sensacional. O técnico do Palmeiras tem que conhecer essa bagaça aqui.
É, cara, senão não adianta,
adianta chegar,
velho,
só com número, chegar só com...
com prancheta, com software, com blá, 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 blá. O cara tem que manjar de Palmeiras. E isso é um trabalho que... o Palmeiras, fica a dica aqui, tá? Eu sei que você costuma passear pelas mídias palestrinas aí. Isso deve ser feito com esse trabalho deve ser feito com todo jogador contratado. E não só dando um livro, que é legal, o livro é um passo, né? Mas se você dá o livro aquele ali, o cara pega e põe no, de peso de papel, para parar a porta de casa, entendeu? Se o cara não... Tem que fazer a lavagem cerebral antes do cara começar a treinar, cara. Ó, Palmeiras é isso, Ademir foi esse, Dudu foi esse, esses caras. Tem que passar isso pro cara falar, mano, você tá vestindo uma camisa pesada.
Ó, o Tom Rincel falou aqui, é verdade. Lembra do discurso do Obama? Só faltou o Filipão acabar o discurso dele.
Yes, you can.
Não, e soltar o microfone assim e sair fora. E olha, o Filipão hoje deu uma aula aí pra todo mundo, deu o tapa na cara de todo mundo que ele gosta de dar, mas com muita classe hoje.
Foi, com responsabilidade. O
Filipão tá low profile agora, tá, já tá numa idade tranquila. Ele não tá, ainda não aconteceu nada pra ele dar aquele, né, aquela
estourada, é. Aquela bufada.
Mas
assim,
olha,
né?
As duas últimas respostas do Filipão mostram exatamente o que ele conseguiu trazer de volta pro Palmeiras. É, ele numa entrevista coletiva.
Fabiano, que vocês vão dormir na escadaria. Puta escuridão. É. Apagaram toda a luz aqui, mano. Tá
o Filipão falando dos jogadores que foram à academia, enaltecendo esses caras, convidando os ex-jogadores a irem no treinamento pra falar com todo mundo. Boa, André.
Vamos lá, fazer o jogo aí.
É, o Filipão falando isso e agradecendo o carinho que o torcedor palmeirense tem com ele. Eu acho que demonstram, primeiro, um respeito muito grande dele como profissional pelo Palmeiras. Outra coisa, a gente sabe que os caras são profissionais. Ninguém aqui acha que o Dudu nasceu palmeirense, que o Moisés é palmeirense, que o Felipe Melo é palmeirense.
Não, mas...
mas existe uma coisa chamada respeito. O Filipão nunca negou que é gremista, ele nunca escondeu isso de ninguém.
É, agora ele falou, né, isso foi uma coisa
e
de ele nascimento.
Já, ele virou ele um já, palmeirense, ele, né? Ele já defendeu tantos clubes aí, já foi treinador de tantos clubes. E o cara nunca desrespeitou nenhum. Isso fica um recado claro também para jogadores que saem daqui do Palmeiras e querem fazer média com torcida e querem aparecer mais do que merecem, tripudiando do que já fez ou do que já passou. Outro exemplo disso é o Dracena.
Dracena, isso eu ia falar.
Já passou por 50 times e todo mundo respeita o cara.
Justamente.
Ninguém aqui pede que os jogadores sejam palmeirenses, mas o Filipão mais uma vez responde de uma forma muito assertiva falando o seguinte: estar no Palmeiras, tem que gostar do Palmeiras e tem que respeitar o Palmeiras e estar feliz de jogar aqui. Olha a diferença que o Dudu está jogando junto com o Filipão. É lógico, uma hora a derrota vai vir. A gente tem que estar preparado também, porque não vai ser só vencer daqui para frente, maravilha. Mas uma hora
seria perfeito, né?
A vitória não vai acontecer. Mas que muda é o espírito do Palmeiras, essa vontade de vencer e a vontade de entrar para a história do clube. Dudu, o antigo, Ademir da Guia só entraram na história porque foram campeões e o Filipão hoje deu um show na entrevista coletiva dele, sensacional.
Ó, estão apagando tudo aqui, daqui a pouco os caras vão deixar a gente dormindo,
tá
aqui,
tipo
como
fim de
disse
festa,
a
mulher tá varrendo o pé da gente.
Tá varrendo o pé da gente. Então, vamos lá pro. Antes do destaque final, eu queria falar que o. Acabou.
Olha o Janzera aí, ó, mandando, hein? Valeu, Janzera de Dias Dávila na Bahia.
É nóis, tamo junto. Antes do destaque. Terminou, Corinthians perdeu do Fluminense por 1-0.
Quanto foi o jogo no Maracanã?
1-0 Fluminense.
Quanto acabou o jogo do Corinthians?
1-0 Fluminense.
E o filho do Cássio que fez o gol no Cássio, não foi? O Pedro?
É, que ele tem um queixo malandro. Se ele correr, o queixo fica impedido, né? E o jogo do Grêmio terminou empatado, Grêmio 1, Cruzeiro 1. Então vamos lá para o
destaque do jogo.
Ah, depois dessa entrevista, o destaque do jogo é o Filipão.
É.
Big Phil mudou.
Não foi nem o destaque do jogo, não, que era pra soltar. Meu destaque já foi o Dudu. É o destaque final,
pô. Destaque final.
Vai direito o bagulho.
Vamos lá, destaque final é que domingo o Palmeiras tem aí um jogo chave para as pretensões do Palmeiras no Campeonato Brasileiro.
Prática radical.
Ah, isso aí, sim, valeu.
Festejando a derrota do Gambá. Ah, isso aí.
Domingo, Palmeiras encara o Internacional, que é para já baixar a bola dos caras, porque se ganhar lá no Beira-Rio, com estreia do Guerreiro, estádio lotado, e pode tirar 3 pontos aí do segundo colocado do campeonato, vai diminuir para 2 se o Palmeiras vencer o Internacional, já encosta de vez ali na briga pelo título. E como eu falei durante a transmissão, quem tá na frente, São Paulo e Inter, olha para trás, que o Palmeiras está chegando.
É, isso é legal, cara, porque você, do mesmo jeito que o time das meninas estavam cheio de confianças, esse empate no Paraná, a ascensão do Palmeiras vindo aí, me preocupa, entendeu? Então, cuidado. É, galera, eu gostaria muito de agradecer vocês. Meu, hoje a gente chegou, passou de 3 mil e cacetada na live. Puta, vocês são foda, mano. Estarei voltando agora pra casa, vou editar o jogo, vou ligar o WhatsApp. Quem for morcego igual eu, que eu sei que a Pabian que é morcega, a Michelle é morcega, tem mais alguns aí que são o Tom Hilself é morcego, todo mundo é morcego, entra lá no WhatsApp e aí eu vou dar uma atenção pra vocês também, porque hoje é fogo de dormir, a gente sai daqui numa puta pilha, numa puta adrenalina, então a gente acaba tendo que ficar lá, dorme no sofá, que a mulher não deixa nem eu entrar na hora. Eu falo, meu, não vem me acordar agora.
O cara já chega, o cara bate na porta sem usar a mão, né?
Aí depois vou lá e vou editar os gols, vou fazer tudo o negócio, vou subir no site e a gente conversa um pouco, depois eu planto uma árvore e vou dormir. Enfim, galera, valeu mesmo, vocês são foda, mas não, daqui a pouco não vai dar mais pra enxergar, que eles vão terminar de desligar aquelas luzes ali, aí vocês não vão ver mais nada, nem a gente. Um abraço, beijo no coração, mano, tamo junto, vocês são foda. Valeu mesmo, cara.
Fomos,
e valeu, amanhã, galera, live de quinta com o Bruno Cuti do Família Palestra.
Isso.
E talvez vá mais um convidado, tá?
É, estavam
falando
aí
pra você ir, mas o Bruno não vai, não, eu não quero ele. Eu não gosto muito dele.
É complicado, vai. Na quinta-feira eu e o André temos um problema sério, eu moro muito perto da rádio, o André mora longe.
É
complicado chegar. Mas prometo que eu vou tentar, não garanto, mas quem sabe.
Um
valeu,
abraço,
galera.
Tamo junto, um abraço, galera.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.